Começa agora, Estúdio 1. Estúdio 1, o mais novo programa de entrevistas da Polo FM. Apresentação, Silvio José e Ney Lima. Estúdio 1.
Boa tarde, estamos chegando às 12 horas e 10 minutos com mais um programa Estúdio 1, programa de entrevistas aqui da Polo FM. Ney Lima, boa tarde, Ney.
Boa tarde, começando mais um programa e hoje com uma característica toda especial. Nós
diferente,
estamos recebendo aqui exatamente o poeta Mário Dias, ele que é homenageado do São João 2014 aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Mário Dias, prazer recebê-lo aqui. É um prazer revê-lo, inclusive, também, depois de tanto tempo, né? Boa tarde, senhor Mário Dias.
Boa tarde, Silvio. Boa tarde a você, boa tarde, Minali, meu amigo. Boa tarde, Ney Lima. É, a amizade da gente é tão longe, né? A metade da minha idade, a amizade da gente. E prazer, aqui, um abraço no Ney Lima, porque não é missa de pré, não é. Eu sou aquela pessoa que, se me conhece, eu não bajulo, aí eu não chalero. Né? Tem um verso que eu fiz, que eu vou fazer um verso que eu fiz, que a gente não precisa bajular ninguém para ser amigo. Esse povo que bajula para ser amigo não comunga comigo. Eu sou aquele tipo daquele povo, daqueles homens antigos, que vendiam um pedaço de terra, a velha fazia uma briga, ele dizia, está vendido. Mas tu passaste papel, não passei papel, mas passei o bigode.
É, o bigode valia, né? Tinha,
era assim.
Tinha valor meu, né?
Então,
senhor Amaro, a questão da poesia, sim, diga.
Concluir, vocês são dois comunicadores admirados por mim, porque eu vejo em vocês inteligência e uma maneira com firmeza. E se eu fico olhando as pessoas, não faço aquela propaganda, mas fico olhando. Eu sou admirador de vocês de hoje.
Obrigado,
senhor Amaro. E de outros por aí também, por aí afora.
E é evidente que a cidade toda admira Mário Dias esse ano, especialmente.
Graças a Deus, Nelinho, mas isso aqui é uma história tão longa e com tanto sacrifício. Pergunta, Mário, como é que você fez essa história? Diga, meu filho, foi com sacrifício. Eu, minha infância, Nelinho, mas Silvio, eu fui a São Paulo, quando aquele tempo, que o sonho dos jovens do Nordeste era São Paulo, como aquilo fosse uma coisa boa, caçar trabalho. Caçar trabalho e humilhação, mas o nordestino pensava que era bom. Então eu fui embora novo, cheguei lá, passei 7 anos naquela vida. Agora com esse
dono. Em que ano? Em que ano?
Foi no ano de 56.
56?
Foi. Agora com esse
dono. Quantos anos?
Ainda de menor. Tipo. Agora, novinho, bem novinho. Acho que eu tinha completado a idade, já tinha tirado os documentos. Agora. Doido para cantar, sem lá o povo saber o que é isso. Lá tinha um tal de cururu, parecia com essas coisas, mas um som diferente, aqui não dava certo. E eu fiquei, passei 7 anos lá, vim para casa, foi uma novidade tão grande quando eu cheguei, que a minha mãe pensava que eu já não voltava mais. Ela sofreu até um problema de saúde quando eu cheguei, quando me viu. Aí tinha uma namorada para lá, da infância logo, caminho da escola, aquelas namoradas, que aquilo é um veneno da gota.
É, né?
Acaba namorando de garoto quando é na escola.
É um veneno. As outras mulheres, é um perigo.
As outras mulheres ficam tudo escura, serena. Então, me casei em Taquaritinga só com uma viola. Pobre de fazer pena. Eu liso e a mulher sem dinheiro. Aí vim embora aqui para Santa Cruz, para passar um mês e ir embora para Sorocaba. Digo, nega, vamos embora para Sorocaba. Lá eu trabalho.
O senhor casou em que ano, senhor Mário?
Eu casei em 56.
56?
Foi.
Foi para São Paulo em que ano?
Fui para São Paulo no ano de. Eu casei em 66.
Fui 66.
São Paulo, 66.
Foi para São Paulo em 56?
Foi.
Aí passou 7 anos lá.
Foi.
Voltou. Foi. Aí começou a namorar com essa menina em Taquaritinga?
É, casei. Aí quando cheguei aqui eu não conhecia ninguém nesse lugar, eu a viola sem conhecer quem gostava de cantoria, não tinha emissora, não tinha
colega nenhuma. Agora o senhor começou a cantar mesmo, a poesia começou, nasceu no senhor em que idade exatamente? Sim,
ela não nasce na idade não, você cresce com ela no sangue, com aquela doença.
Então desde...
Eu com 6 anos de idade, isso era o que eu queria, era pegar uns folhetos que tinha lá em casa. Mãe, como é isso aqui? Isso aqui, meu filho, é pavão misterioso, meu filho. Eu digo, como é esse pavão, mãe? Aprendendo aquilo. E com aquele garoto, fiquei de porta em porta, cantando naquela ribeira, naquelas casas. O candinheiro nos olhos, era minha vez, não era muito boa, aqueles candinheiros. E eu cantando, pavão misterioso, Valdemar e Helena, Sidão e Helena, aqueles folhetos antigamente.
Isso era em que localidade mesmo?
Eu sou filho de um sítio chamado Paquevira, município de Taquaritinga.
É da Paquevira.
É.
Uhum. Aí o Pavão Misterioso, o senhor lembra ainda para cantar, não?
Não, Silvio, aquilo passou, né? Tudo.
Passou tudo,
é,
né?
Hoje não se usa mais. O cordel hoje é... Aquele tempo eles vendiam até nas feiras, aquele... Chama... O cordel é porque era botado numa corda,
na corda,
né?
É. Poesia de cordel.
Não, isso não existe mais, não. Isso mudou. O verdadeiro cantador hoje é aquele gênio de improviso que arranca na hora, pensa de rapidamente... Quando vê assim, a pessoa faz um verso ali, como um colega que eu tenho. Tinha o tenente da polícia da cidade de Patos, odiava cantoria. Eu gostava de cantoria, mas os cantadores chaleiravam tanto ele que ele se revoltou.
Aí começou a ter raiva de poesia.
Rapaz, eu chego na cantoria, vocês não cantam para os outros, só falam em mim. Aí um outro, Lourival Batista, que era um dos poetas maiores da profissão, estava cantando lá e chegou ele. Aí o cantador disse, o outro cantador disse, não chalera ele não, que se você chalera ele, ele vai-se embora. Aí o cantador disse, não, mas eu sei ajeitar aqui. Aí disse, o outro cantador disse, é tanta gente nessa nossa diversão. Aí o cantador disse, eu desejo mais um galão no ombro desse tenente. Aí ele foi se levantando e disse, mas o galão que eu desejo é um galão diferente, é um pau com duas latas, um atrás, outro na frente. Ele disse, agora eu gostei.
Mas, senhor Amaro, então, desde criança mesmo, o senhor
criança,
já tinha essa...
Tá no sangue.
Mas alguém da família tem essa veia poética?
Um tio longe, só tio terceiro, que era um grande cantador. E deixei emprego em São Paulo, bom, o povo gostava de mim.
Trabalhou em quem, em São Paulo?
Eu trabalhava em fábrica de tecido.
O senhor chegou a puxar repente em São Paulo também?
Não? Ah, sim, cantei, Nenima. Cantei em Mogi das Cruzes, cantei na capital, cantei em muitas cidades, Sorocaba, Piracicaba, cantei.
Mas era convite de algum nordestino
convite
lá?
Só do nordestino.
Os nordestinos que convidavam para...
Aqueles paulistas iam somente porque aquele convidado que considera, chega lá, mas não sabia que a gente estava cantando não, sabe?
A fábrica de tecido que o senhor trabalhou era de
Severino Pereira. Trabalhei 7 anos com Severino Pereira, aquele povo.
Uhum. Quando, esse já saiu daqui de Taquaritinga,
ele
direto para lá.
Filho natural de Taquaritinga.
O senhor já saiu direto para lá, para essa fábrica?
Fui direto para lá. Era quando corria os nordestinos aqui de Santa Cruz, Barra de São Miguel, Taquaritinga, Vertente, Surubim.
Trabalhava com Severino Pereira.
Tudo era com Severino Pereira. Chegava para dizer que era daqui, ele dizia, ajeita aí, Carlos, ajeita esse povo que é da minha terra e para papá. O Pereira tinha mesmo amor o povo da terra dele, onde outros não têm.
Só Marcio, deixa eu tentar entender. Antigamente, principalmente hoje em dia também, se faz aqueles duelos de repente, né? Dois repentistas, um contra o outro, para saber quem improvisa mais.
Neirinho, hoje não existe mais não. Antigamente era assim mesmo. Era aquela briga maior do mundo, era um engolindo o outro e não sei o que lá. Era cada resto. Aí até dois irmãos brigavam, dois, Pinto Monteiro e Heleno, dois astros da cantoria. Pinto foi o maior. Hoje tem Heleno, hoje tem Ivanildo Vila Nova, que a gente considera o maior hoje. Mas se Pinto fosse... Mas ele não chegou
ao nível
dele. Aquele nível de Pinto ainda não. Ele tem cultura, canta todo mundo. Se pedir a vida de um médico, que ele sabe por onde o médico passou, canta por onde o médico passou. Ivanildo Vila Nova, assim, decorou muito, muito... Instruí também, leu muito também, foi nas escolas, como Rogério Menezes, é um cantador bom. Daudete Bandeira hoje é formado, é repentista também.
Quer dizer que hoje...
Dilma Batista era doutor de médico e cantava. Uhum. Dilma Batista era formado também e cantava, não era médico não. Rogaciano Formoso também, tudo cantava. Mas o Pinto era uma coisa tão séria que é um negócio esquisito. A resposta de Pinto era uma coisa séria. Então ele cantando com o Heleno, eles foram intrigados, deu trabalho para uma turma de gente trazer o Heleno e encontrar com ele lá no Monteiro, aquela briga infeliz, porque era um intrigado de ferrapogo. Aí disse, chame ele, agora ele cantar com a antiga, me respeitando, que eu vou respeitar ele. Aí o primeiro verso de Pinto chama logo ele de corno. Ele disse, você me chama de corno, agora corno eu não sou. Corno pode ser você, que ontem mesmo levou uma carta para sua esposa que o macho dela mandou.
Era assim. Era o desafio. Aí hoje isso não existe mais, seu Amaro. Quer dizer, não tem mais Hoje, não tem mais esses desafios, que era o que chamava a atenção, era o que prendia o pessoal, era esses desafios. Hoje acabou isso?
Hoje acabou. Se tiver uma cantoria com mais educação, se eu vou cantar com um cantador que eu sei que o nível dele é menos do que eu, já no caminho eu digo a ele, aí meu filho, eu vi você, pode estar tranquilo, que hoje o mundo mudou, o mundo
mas
educado.
O improviso continua, né? Assim, não, por exemplo, não, se a pessoa chegar
fica dando diferente,
e cante aí um repente sobre o gato.
Vai lembrar Leone logo e fazer a poesia.
Tudo no mundo, todo o talento do cantador, o povo vê, não precisa estar mais sacando, tem que estar no apelido, talento.
Bom, 12 horas e 20, a gente vai para o intervalo. Na volta, quer deixar um mote aí para o senhor Amaro?
Vou deixar, para ele fazer um repente sobre o baixinho, em homenagem ao nosso amigo Silvio José.
E a Ney Lima. A gente volta daqui a pouquinho. E vamos falar o seguinte, Nenê, a gente faz diferente hoje também. Os telefones a gente libera para quem quiser interagir, para quem quiser.
Durante o programa,
a gente sempre deixa para o final, né? Quando, dependendo do entrevistado aqui, para 5 perguntas. Mas com o senhor Amaro Dias, ou homenageado do São João deste ano, a gente deixa os telefones 3731-1245 e 3731-1947 e o Torpedo aqui também, o 8103-1245, para que você possa deixar alguma ou pergunta, ou falar algo, relembrar, se você conhece, relembrar algo do seu Amaro Dias também. Então a gente vai deixar sempre o telefone aqui à disposição. No decorrer da entrevista, você pode ir interagindo conosco. 12h21, a gente volta daqui a pouquinho com a segunda parte do Estúdio 1, hoje recebendo o homenageado do São João deste ano aqui em Santa Cruz, o poeta Amaro Dias. Horas e 25 minutos, um abraço aqui, Samuel Amorim, né? Ligou aqui pra gente, inclusive informando aqui, né? Do Ivanildo Villanova, né? Que diz que é formado em filosofia, né? E é filho de José Faustino Villanova, nasceu no Salgado, em Caruaru, amigo de infância de Samuel Amorim, né? O pai do Ivanildo Villanova, amigo de infância do Samuel. Abraço, Samuel.
O pai do Ivanildo Villanova é amigo de infância do Samuel Amorim. Seu Amar Dias.
Dobrou comigo um bocado de tempo, quando ele com 14 anos já era. Eu com 9 anos, mais
Samuel,
do que
não.
Ele. Mas ele já tinha mais talento. Eu sentia nele mais talento do que eu, Silvio. Ele com 14 anos, desde garoto.
Bom, nós já estamos ouvindo aqui o som da viola, né, do Amar Dias. E eu deixei o tema para que ele fizesse um repente sobre o homem baixinho ou baixinho em homenagem ao Silvio José.
Silvio José, e a ele eu quero bem. Baixinhos igual ele tem aqui no além, mas não desmancha o valor que o grande artista tem. Eu me lembro muito bem, furibão bom cantador, porque o Silvio José, grande comunicador, Nelson Ned era pequeno e era um grande cantor. Viola velha querida, você não abandono, mesmo você no planeta, toda vida rouba o sono, mas enquanto houver a vida vivendo, eu não te abandono. Companheira do meu trono, irmã legítima da rima, é eu cantando no mundo, é ela incentiva em cima esse programa querido, Silvio José e Ney Lima. No mundo ingrato da rima, procurei desenvolver com sacrifícios e tudo, mas eu consegui vencer, sem bajuzar a ninguém, e no meu jeitinho de ser. Onde tive fez prazer, mesmo quando um operário, nunca briguei com o patrão, nem fiz greve por salário, nem dei dinheiro a pastor, nem beijei mão de vigário. assumindo um horário que sempre por mim polido, procurando ser na vida cantador como eu tenho sido, trazendo o céu da poesia gravado no meu sentido. Nunca fui tão instruído, não estudei engenharia, não conheço o que é gramática, não sei o que é geografia, mas meu me deu formatura do anel da poesia. Faço isso todo dia, somente Deus me ensina. Não estudo engenharia, direito nem medicina, mas tenho um diploma em casa da cultura nordestina. Esse dom que Deus ensina, que não precisa escassei. Agradeço de coração o convite que nele fez. Se vocês quiserem, eu venho contar de tudo outra vez.
Muito bem, senhor Amaro Dias. Quantos anos de poesia, senhor Amaro Dias?
50.
50 anos de poesia.
50 anos.
Qual a sua idade mesmo hoje?
79,
senhor. 79
anos. 79
anos. É, qual o melhor momento, assim, que o senhor acha que nesse período de poesia, de 50 anos, qual o melhor momento? O senhor acha que é hoje que está acontecendo isso? As pessoas estão valorizando mais hoje a poesia,
ai,
não?
Sim, hoje estão valorizando muito. Hoje você vê a Rede Globo, vem atrás de mim aqui para gravar o Rio Capibaribe. E antigamente, quem é que viu? Você vê agora...
Quer dizer, há 50 anos atrás o senhor batalhava mais, assim,
para... Olha, fazendo a você o sacrifício, quando eu cheguei aqui, era difícil. É, povo, quem gostava nem sabia que eu existia, não tinha onde fazer cantoria aqui, os cantadores quase não passavam aqui. Santa Cruz era tamanho de nada, era uma pobreza tão grande nessa terra. Hoje eu vejo tanta gente rica aí, se chegou na minha casa... que eu pagava um dinheirinho avultado na cantoria, chegou camarada na minha casa, Amaro, me ajuda aí, Amaro, ajeita aqui, me dá um serviço para ajeitar a tua caçada para eu comprar 12 quilos de feijão. Hoje é rico aí, carro importado, ele e a família rica aí. É assim, ó, a história daqui é essa que eu conto toda essa aqui.
Quer dizer, hoje dá para viver de poesia.
Um cantador bom, ele fatura muito dinheiro, se você vê agora, assim, tem muitos minais bem de vida. Esse Nonato, se compara agora uma indústria no Ceará, os Nonatos, esses dois Nonatos. Que eles caçaram uma maneira de ganhar dinheiro, e eles estão ganhando muito dinheiro. Você vê agora Lula, velho. Mas você não viu, você viu nos boys? Rogério Dilma com a viola de Rogério e
Vi,
com a viola A viola Sebastião Dias, esse. Sebastião Dias, um repentista, cantou muito comigo, começou comigo. Hoje, prefeito de Itabira. É, a cantoria evoluiu.
Agora,
muito.
É interessante, né, Ney? Hoje tá acontecendo assim um paradoxo, né? Porque a música nordestina mesmo, a gente percebe que ela foi, não sei qual a palavra que a gente pode usar, desfigurada, descaracterizada, aliás, descaracterizada, é a música mesmo, o forró, ele está descaracterizado, né? E as pessoas hoje, você percebe que essa geração hoje, ela não quer mais, não existe uma valorização do forró autêntico, né? Então você imagina, não, uma cultura, então não existe uma valorização, as pessoas hoje não querem, e de repente... Aí o senhor nos diz aqui, nos traz essa informação de que as pessoas hoje vivem com de cultura, vivem de poesia, conseguem sobreviver. Então é um paradoxo muito grande,
mudou,
né? Que a gente...
Mudou muito. A gente recebe muito convite, essas épocas, junina, nas escolas. Esse ano, eu tenho dito aos meninos, esse ano eu ganhei 8 troféus. Porque... eu tenho tanto prazer, Silvio, quando uma professora me chama para eu fazer um repentezinho lá para os alunos escutar. Mas vou com tanto gosto.
O senhor viaja muito hoje ainda, não?
Não. Quando eu passei um convite mais especial lá no canto, a gente vai bem longe. Mas aquelas cantorias, Silvio, de correr, cantar dentro de um bar, que era um sofrimento antigamente, aquele barulho dos bêbados. Aquele barulho do bêbado.
Cada um bêbado dando
tem um verso que
dá um tema, né? Na zona rural, será que ainda tem algum lugar que preserva isso? Me refiro a, por exemplo, é muito comum no sítio aquelas festas de padroeiro que até a gente estava falando aqui outro dia, que tem o leilão, né? E tem a disputa dos políticos lá no leilão.
Tem.
E tem os cantadores que fazem parte lá daquela, dessa festa. Será que tem muito ainda disso?
Ou se tem, diminuiu um pouco isso aí, sabe por quê? Porque quando ela cresceu, os cantadores bons estão sendo convidados para São Paulo. Cantadores bons estão viajando para São Paulo, para Sul do Gaganda, aqueles festivais que eles começaram o um negócio agora. 10 cantadores, Silvio Nirima. Eles combinam os 10, um arranja um festival numa cidade, chega, fala com o prefeito, vice-prefeito, vereador, consegue. Aí os 10 vêm. Outro trabalha para outro canto, leva os 10 para lá, hoje os cantadores bons estão ocupados.
Ah, então o que não tá, aquele convitezinho para aquela cantoria, naquele sítio, no sítio Paquivira, na casa de fulano e tal, do compadre tal, isso aí acabou porque o compadre é que não tem dinheiro para bancar ele mais.
Isso é verdade. Isso é a verdade, hoje é essa. Tem o cantadinho no sítio Bandeira, onde eu cantei tanto no passado no Bandeira, o cantador bom trabalhar no Bandeira, se fizer um entrar no comércio aqui, arrumar uns patrocínios aí com o povo. É que um cantador faz muito isso. Aí leva o Valdifério, que é um grande cantador, e os cantoria, ela...
Agora, ficou caro,
agora
então,
é que
hoje, né?
O homem da zona, o povo da zona rural, Nilima, agora é que gosta do cantador. Agora é que eles têm amor. Agora eu não, eu vou de vez em quando, tenho prazer, mas aquelas cantorias de tanto rendo, eu só digo, olha, só até meia-noite. Meia-noite, agora mesmo chamaram para turitar, mas para aquela canal, eu digo, olha, de meia-noite para lá, eu não aguento mais. A gente foi, a cantoria boa, a gente, acontece... A gente... E é bom de cantar na zona rural, porque se você errar um verso, é só dar uma batida na viola, não tem problema.
É, né? Está tendo uma cantoria agora na Feira de Santo Agostinho, né? Toda semana está tendo lá, o pessoal fica lá. É, só lembrando o seguinte, nós vamos liberar os telefones, a qualquer momento vocês já podem ligar, inclusive para falar sobre o seu Amar Dias, 3731-1245 ou 3731-1947, você pode também conversar, interagir conosco. Eu só não sei se pode pedir música, né? Acho que não.
Fazer o pedido aí de alguma conversa?
Eu pedi
para
o senhor fazer o Homem do Cabelão. O senhor pensa aí, se der, o senhor me fala daqui a pouco.
Vamos lá. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Rejane.
Oi, Rejane. Tá bem, Rejane?
Tudo bem, tudo bem.
Maravilha. É, fala aí, pode conversar o que você quiser com o senhor Amaro Dias.
Ô Silvio, eu liguei mais assim, né, questão de fazer pergunta, mas de parabenizar assim, a atitude do pessoal que homenageou o seu Amaro,
uhum.
E de vocês por ter feito essa entrevista, que a gente está tão acostumado a ouvir tanta política, tanta entrevista de política, e assim, o seu Amaro é uma cultura viva, viu, eu conheço o Amaro desde de pequena mesmo, de moleca, e até hoje o seu Amaro mantém essa cultura. E assim, é bom ver isso e ver o reconhecimento, porque é a nossa cultura mesmo, é a questão nordestina, né, o violeiro. A gente vê hoje que os nonatos fazem sucesso, mas esse sucesso dos nonatos começou a aparecer depois de Aviões do Forró, depois de Vicente Neto, depois de tantos cantores aí que cantam tanta banalidade, mas assim, que fizeram os nonatos aparecer de verdade. E assim, eu fico muito feliz de que a Samara me conhece desde moleca. Essa semana ele passou aqui na frente da minha casa com óculos de escudo, todo orgulhoso. Ele saiu ali. Depois que começou a receber umas homenagens e uns títulos, ele está todo metido, né? De óculos de escudo. Mas assim, parabenizar mesmo. Eu liguei mesmo para parabenizar, dizer que eu fico muito feliz porque Samara é uma pessoa, desde criança a gente conhece, um cidadão que sempre respeitou, que sempre teve humildade, nunca foi orgulhoso. Um velho onde ele ia orgulhar mesmo, viu?
Tá,
eu vou passar para minha mãe, que ela está aqui em ETA.
Também quer interagir também, né?
Pois não. Antes eu vou agradecer a você, Rejane. Eu considero você como uma filha minha, nega. Porque quero bem a vocês de coração. Você é gente fina. Seu pai e sua mãe já me deram tanto apoio que eu não sei nem agradecer. E muito obrigado, Rejane.
Bom, a mãe da Rejane, o nome?
Rejane Minerva,
seu
Amaro?
Diga,
a mãe de Rejane.
A mãe, sim,
você,
mas,
né?
Rejane. Tá, mas o seu nome.
Agora é a mãe de Rejane, tá dizendo?
Tá, mas o nome.
Diga
mas
o nome completo,
mas
Mara, diga.
A dona Mara, pronto, dona Mara. Pois não.
Eu quero dizer a vocês que o seu Amaro, quando era mais novo, a coisa que ele mais gostava de perder uma noite de sono era uma cantoria e uma calçada de pedra no mar.
É?
Gostava, viu?
Calçada de pedra no mar.
Ele calçava até achar o peba, mas ele fazia ele, pra que
a gente. A calçada de... A caçar peba, é?
É,
Era, entendi que era perder. Eu entendi, vê só a loucura que eu entendi aqui. Era perder uma noite cantando numa calçada de pedra.
Era, não, eu gostava de umas calçadinhas de pedra antigamente.
Ah, tá.
Linda, não caçando nada.
Pô, ela diz, Silvana, minha mãe está dizendo assim, que o Samaro, quando era mais novo, ele gostava. O que ele perdia a noite de sono era ou fazendo uma cantoria.
Ah,
caçando peba no mato.
Pronto, pronto. Legal. Tá esclarecido agora.
Sim, agora
tá,
entendeu.
Rejane. Um guiné também, viu?
Tá bom. Rejane, um cheirão pra você e pra dona Mara aí, viu?
Um abraço.
12 horas e 39. Tem mais alguém na linha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Bom, tá liberado aí 3731-1245, 3731-1947, para você interagir e deixar o seu recado também, sua homenagem aqui ao seu Amaro Dias. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Cícera, Silvia, aqui do Sítio Maganja.
Oi, Cícera. Tudo bom, Cícera?
Tudo, Silvia.
Pois não, Cícera, do Sítio Maganja. Fique à vontade.
Oi, Silvia, eu estou querendo parabenizar vocês pela homenagem ao seu Amaro Dias. Seu Amaro já foi meu vizinho, morava ali no Santa Teresa.
É?
É.
E você morou no Santa Teresa em que ano, Cícera?
Não, eu moro. Eu
você mora no Santa Teresa ainda?
Eu tenho casa no Santa Teresa, mas eu vivo mais aqui no sítio.
Ah, tá. O seu Amaro aqui morou perto de você, lá no Santa Teresa, né?
Ele morava na rua da padaria e eu morava por trás, na José Chagas.
Uhum.
E eu escutei o seu Amaro Dias tocando a viola dele na Rádio Vale.
Uhum.
E o seu Amaro sempre me fazia lembrar do meu avô, porque o meu avô era violeiro também. Meu avô morava em Caruaru e gostava muito de cantar os repentes dele.
Como é o nome do seu avô, Cícera?
Era Zacarias. A gente conheceu muito Heleno Severino, morava lá na Avenida São José, bem pertinho da casa da minha avó, que eu morei muitos anos em Caruaru também.
Uhum. Tá ok.
Muito
tá
obrigado, Cícera.
Um abraço, viu, Cícera?
Outro, Silvio.
Obrigado a você, tá? Seu Heleno Severino morou também na Sebastião Baixos, aqui em Santa Cruz, né?
Morou.
Morou muito tempo também na Sebastião Baixos.
Morou.
Né? Qual Bom, tá liberado aí, qualquer momento as pessoas podem interagir conosco. Bom, vamos lá, 12h41, Ney?
Não mais. Vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Com quem eu falo?
Com Dona Eunice.
Dona Eunice.
Isso.
Eunice está onde?
Da Manuel Bernardino.
Da Manuel Bernardino. Pode deixar o seu recado para o poeta Amaro Dias.
Amiguíssima de Amaro Dias. Eu posso falar com ele ou não?
Pode sim.
Pode estar falando com ele. Já está no ar, ele está ouvindo aqui. Pode falar.
Ô, seu Amaro.
Diga.
O senhor é natural de Matheus Vieira ou não?
Da Parque Vila, bem pertinho de Matheus Vieira.
Sim, eu sei, porque eu sou natural de lá de Matheus Vieira.
Ah, você
e
é lá.
Conheço o senhor muito tempo, conheço sua esposa.
Pois
e outro dia eu fui em Cacimbeira de Baixo, o senhor estava tocando lá no casamento de seu Nicolau.
Pois, isso
mesmo. Eu tirei foto, mas o senhor está aqui para botar no quadro, botar na parede.
Isso é uma estimação grande. Muito obrigado, criatura.
Escute, deixa eu ver o que era mais. Eu sou filho de um homem lá de Matheus Vieira. Eu não sei nem se você conheceu ele. Era Pitu.
Demais, hein?
Conheceu Pitu?
Conheci, ainda conheci.
Eu sou
muito.
Filho dele, de Pitu. E o nome da sua esposa é quase o meu. É, como é, creio nisso, né?
É isso mesmo.
E o meu é Eunice.
Tá bom. Dona Eunice, um abraço, viu?
Já votei muito no senhor,
é a música, né? Seu Amaro é tão bom, tão bom, não era isso?
Seu Amaro é tão bom.
Foi uma coisa engraçada, você agora mexer numa coisa que tocou em mim. Naquela época, eu nunca tive expressão de ser político, aí me danaram candidato a vereador aqui, seu. Mas penso que um candidato desacunhado era ele.
Foi uma vez só, Samara?
Só uma. Parece que tive. Eu não sei como é que eu tive voto, não, porque eu sei que um dia tinha um camarada que disse a mim: Samaro, eu vou. Lá em casa é 9 votos, tudo seu. Eu digo: benção, te Deus. Eu digo: eu vou ter voto só, a Serena. 9 votos numa casa só. Quando foi. Começou a campanha, assim, porque eu fui. Fazer, quando eu subi no palanque, eu ia cantar arrepento. Eu digo, meu Deus do céu, eu não sei falar, nunca fiz isso. Ou coisa sem jeito, a gente ser cantado sem querer, se eu for, bode, mas você tem que ir. Outro negócio que eu fiz nele, caiu umas casas, 32 casas em Santa Cruz, e eu carreguei gente doente que machucou-se na época. Você não era nem nascido, você não era nem nascido.
Já era nascido, sim.
Não, era.
Porque já faz. Já foi quando eu cheguei em Santa Tereza. Era a segunda casa da Santa Tereza, foi a minha. Eu morava no mato.
A primeira quem ajudou a construir foi ele, foi Ney.
Não, Ney era, foi a menina.
Eu tenho 19 anos.
Aí eu ajeitei até que eu fui chamar o prefeito, já tarde da noite, quando eu tinha resolvido tudo, a reforma estava, botei um povo na escola de Santa Tereza, estava nesse tempo. Era poucos alunos, que Santa Tereza desse tamanho, não tinha bem pouquinho aluno, mas já tinha feito o colégio. Aí ficou aquele povo, você tem que ser candidato. Eu disse, minha Nossa Senhora, aí um dia... Eu não sabia nem se eu ia ser candidato. Viajei com Lagartixa para Caraúba. Lagartixa disse, olha aí, Agostinho disse, você vai ser candidato, velho. Mas como é que eu vou ser candidato se eu tenho 10 sonhos? Eu tinha um Volkswagen velho, vermelho, que eu carregava um doente para na doencia, uma senhora para descansar, mas sem pensar em política. Aí chamava a ambulancinha vermelha com o Volkswagen velho. Porra, bestalhado isso. Aí, quando eu cheguei na campanha... Esse homem que disse os 9 votos para mim, quando foi com isso que ele deu, eu cheguei lá, ele disse, Amaro, aqui não vai ninguém votar em você mais não. Eu digo, mas rapaz, tá doido. Mas tá certo, vota no outro, não é nada não. Não tem problema não. Ele disse, mas vou dizer a você porque é, que eu não pego ninguém porque era. Que a gente não se bate com ninguém não. O cara não quer, deixou para lá e pronto. Ele disse, é porque você, rapaz, não vai ganhar não. Eu digo, tá certo. Não, eu acho difícil ganhar, seu José. Eu acho que é difícil para mim mesmo. Eu não tenho dinheiro. Não, não é por isso, não. É porque você não mete esculhambo, chama caba safado com os outros, chama bandido, ladrão. Eu digo, tá doido, seu Zé. Assim não vota em mim, não. Porque se você for votar em mim por dizer isso, eu nunca digo não. E como é que eu vou dizer isso para um cidadão de bem? Eu digo não, Zé. Ele disse, olha, você é um idiota. Eu digo, muito obrigado. Disse, você passou aqui, disse que... Não queria tirar voto de ninguém. Se tivesse algum votozinho, tivesse comprometido, votasse o senhor. Foi e foi, senhor. E é assim que eu faço. Eu e Bilino Aragão, nós somos, era Bilino, meu companheiro, o Gordo e o Marcos. Ele diz eu sem dinheiro. Para a gente pedir voto na zona rural, quem, doutor Zé Roberto, era para a gente pagar a passagem. Dois candidatos para o mar no lugar como Santa Cruz, me dê, né? Então nós chegávamos no canto, eleitou tudo de zira, mas a gente não sabia, né? Aí a gente pedia o voto daquele povo, tudo prometia. Aí mandava dividir com eu e Bilinho. Nós não tínhamos nenhum, mandava dividir.
E no fim...
Era meio voto.
Meio voto para cada um.
Porque, mas se...
No final, teve quantos votos? Lembra
se,
não?
Se vou ver uma coisa a você, eu tive 566 votos.
Muito voto para quem...
Faltou pouco para ser eleito.
Faltou bem pouquinho.
É verdade.
Ô Silvio, e Ney Lima, o importante é que faltou bem pouquinho e saiu uma pesquisa... Diz que saiu uma pesquisa, que eu não vi não, que eu não vi não. Eu nunca... Eu era um candidato, fui assim, que eu não andava atrás de um candidato na cabeça. Que tem uns caras que tiraram logo a fotografia dele e o candidato a prefeito para aparecer, sabe? Eu não sei, eu nem ligava para isso na minha vida. Aí eu nessa época, nem ligava para isso. E teve, quando chegou a pesquisa, menino, eu estava lá na frente, eu... Estava eleito. Ciliaco disse, você está eleito. Ciliaco deu no meio de Caba Novo. Aquilo era um rei para ter voto sem fazer nada. Para fazer piscar o boi e cortar a palma para a vaca no dia da eleição. O povo brigando e ele cortando palma. A Maria estava com a tua mágoa, que danado será isso? Vou dar uma injeção nela. A palmeira dele é essa. Quando abri azul, era aquele
cheio
aqui,
de voto.
Sim. Aí, se deixa eu terminar de concluir. Aí eu, meu jeito era esse, sabe? O meu jeito era esse. Dessa maneira, pedi voto desse jeito, como é que acabou como eu ganhava? E esse que. Aí tinha um candidato derrotado aí, metido a Rio, gastou na campanha, disse, era Ave Maria, vamos cuidar, fulano não pode. Não vou falar o nome dele, porque cara, tenho ética. Fulano não pode, não, meu Deus do céu. Se ele perder, aí um desmanteiro, vai. Com o seu Amaro a gente pode. Assim me contaram que foi a última reunião. E o candidato, você sabe da história, né? Depois, pô, menino, não deu certo esse que elegeram ele, teve 17 votos na minha frente.
Deixa aí para o telefone, 12 horas e 48 minutos. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Moça de Gaso. Sua Amaro conhece muito.
Moça?
Moça de Gaso.
Moça de Gaso. Tudo bom, moça?
Tudo bem.
Pois não, moça?
Pascal, por favor,
senhor. Está ouvindo, pode falar.
Está ouvindo, está no ar, está ouvindo aqui.
Olá, seu Amaro.
Diga, moça.
Tudo bem?
Tudo bem, moça.
Tudo bem, chamado. Melhor agora falando com o senhor.
Muito obrigado, moça.
Vai cantar Saudade dos Meus Pais ou não, pra mim?
Como é?
Saudade dos Meus Pais.
É?
Ela quer que cante.
Infelizmente, não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não, moça. Mas a gente... A saudade dos seus pais eu vou lhe contar agora.
É sério.
Você é irmã de Didi, você é filha... Você é filha daquela mulher que eu considerava como a minha mãe, filha de seu Gásio. Quantas vezes eu não cantei na casa de vocês. Aliro, nosso amigo Aliro, que eu ainda hoje tenho saudade daquele grande amigo do meu coração, que Deus levou. Aliro sentado de frente, Cício Galdino. Fiz tantas cantorias lá. Ele vinha tanto para a casa de Dedé de Lúcio, o avô desse grande amigo, Ney Lima, que aquele foi um velho importante na minha vida, foi aquele velho Dedé de Lúcio, que depois morreu daquela maneira, que ainda hoje eu tenho aquela dor guardada dentro de mim. E seu pai era uma pessoa ótima, sua mãe não se fala. Então, povo que fizeram a história, a minha história, Vigário de Poço Fundo, Dedé de Lúcio, os Coreiro, Zé Coreiro, isso é o povo que fizeram minha história nessa cidade de Santa Cruz, fizeram eu ficar nela. Então, seu pai e sua mãe estavam nesse meio. E de coração eu lhe agradeço.
Obrigada.
Dê um abraço em toda a sua família, no seu filho. Eu sou que você esteve doente, mas eu pedi a Deus por a sua recuperação, sou que você está bem melhorada. Eu sou aquele amigo eterno das pessoas que me consideram e tenho meu coração.
Eu sei, chamar, e consideração eu tenho demais. O senhor, a dona Nissa, a Cleonissa, o Todd, o Clécio, a toda a família.
Muito obrigado.
E um abração, tchau, tchau. Não dá, fica para outro dia, né, chamar?
Muito obrigado.
Um abraço, moça. 12:50, a gente vai para o intervalo. Na volta, continua o telefone liberado para as pessoas irem interagindo com o homenageado do São João da Moda deste ano, o poeta Amaro Dias, o Estúdio 1. Volta já. Bom, a gente vai falar o seguinte, vai liberar para pelo menos mais uma pessoa, né? O 3731-1245-1947. Acredito que...
Que pegar.
O que pegar, tá certo? Você pode ligar e deixar sua mensagem aqui para o seu Amaro Dias, tá? 1245-3731-1947. Mas a gente passa para o seu Amaro Dias, o cidadão também santa-cruzense, né, seu Amaro? Né? Cidadão santa-cruzense, recebeu o título merecidamente também, até conversando aqui fora do ar, né? E as homenagens que foram tantas, né? O coração aguentou. O coração tá bom, né, seu Amaro? Coração tá bom, né? Porque aguentar a homenagem, né? Como cidadão santa-cruzense, receber esse título, a homenagem de São João também, o coração tá bom, né?
Graças a Deus, Silvio, graças a Deus. E eu agora abato um pouco essas vindas para aquela casinha quase todas as noites.
Sim,
a gente chega lá.
Meio cansativo, né?
É.
O senhor quer cantar alguma coisa aí pra gente fechar?
Encerramento.
Eu tenho que me despedir na viola e no repente. Esse convite dos dois eu achei tão excelente. E o Deus que está me levando pode trazer novamente. Emissora excelente, uma rádio que o povo zela. Feliz de quem vive a vida, sempre comunga com ela. Parabéns os seus donos e todos que falam nela. Hoje eu vim pra cantar nela, na linda programação. E agradeço a vocês de todo o meu coração. Trazer essa cultura viva com a história do sertão. No som desse violão que é a minha companhia. Muito obrigado a vocês e eu saio com tanta alegria. Se não fosse o compromisso, eu ficava e não saía. Mas
quem sabe se outro dia não voltarei novamente a abraçar vocês de novo, que a nossa amizade é quente. Aonde a gente palestra, a mão de Deus está na frente. Agradeço o presente e a bondade de vocês. De coração agradeço o amor de todos três. E se Deus quiser, um dia estou contigo outra vez. Agradeça essa vez ao amigo Ney Lima. Silvio José, meu amigo de ano e de muita estima. Deus abençoa na terra, nós embaixo e ele em cima. Eu disse na minha rima que baixinho tem valor. Silva Glende, um grande amigo, é grande comunicador. Um dos maiores que existe nesse nosso interior. Seu valor, tudo que vale é perfeito. Nesse Nordeste de longe, em Santa Cruz foi aceito. E o amigo Ney Lima também é do mesmo jeito.
Pronto, tá aí, seu amor. 12 horas e 59 minutos.
A parte mais bonita que eu achei foi quando ele falou no meu nome.
Oi? Tá bom. Seu Amaro, obrigado, viu, pela presença aqui. Parabéns, parabéns pela... É, a gente até em diversos programas aqui falou que foi a escolha, né? Acho que Geraldo, né? Gilberto Geraldo, juntamente com a equipe aí do prefeito, que tiveram a ideia de colocar o senhor, né, como homenageado São João, e também o nosso amigo Geraldo Costa, né? O grande Geraldo Costa, da Rádio Vale, da Escola Paduzinha, também os dois homenageados, né? Foi a escolha, realmente foi excelente. Seu Amaro, um abraço, viu? Obrigado pela presença aqui.
Silvia Ney Lima, de coração, agradeço a vocês. Qualquer coisa vocês quiserem, um programa de cultura, Ney Lima, vocês e o José Eduardo, qualquer de uma programação diferente, que vem que o camarada vem com a violinha para cá. Vocês ligam para mim, que eu venho sem falar em cachê, porque eu não dou muito valor a dinheiro, eu dou muito valor ao amigo. O amigo, o agradecimento, o reconhecimento de um amigo é a coisa que eu dou mais valor. Eu não gosto de dinheiro. Quem tem muito dinheiro morre muito agoniado. E quem não tem dinheiro, agonia é menos na hora da morte, rapaz. Vida é assim.
Tá bom, uma da tarde, um minuto. Bom, amanhã é... Amanhã é sábado. Não, mas eu ia falar que amanhã, na Rota do Mar, teremos a programação especial também. Amanhã é dia de jogo da Copa do Mundo.
Pois
né?
É, a partir
é dia de jogo da Seleção Brasileira.
A partir das 10h30, né? Não vai ter o programa da oposição, para tirar o gosto ruim. Nós vamos ter, direto do Rota do Mar, o Jobson Barros com o forró, né? Ao vivo, lá da tenda da rádio, até chegar a hora do jogo. Nós vamos estar com a programação ao vivo.
Muito bem, então Jobson Barros e um abraço para o Geraldo. Geraldo Borges, Geraldo de Preta, né? Geraldo Borges, que certamente está ouvindo agora. Ele que é fã de poesia, né? Fã de seu Amaro Dias, gosta de seu... Diga, abra aí, diga aí.
Geraldo é um fã da cantoria.
Gosta mesmo,
amigo,
né?
De longa data também aqui, Geraldo. Morava na Cachoeira, hoje.
É, mora aqui. Geraldo
grande
Preta,
amigo,
né?
Admirador, um amigo que a gente também carrega no coração. Homem que tem história também na nossa terra. Homem bem sucedido, trabalhador honesto, meu amigo Geraldo, meu abraço. Geraldo Sador Anastácio, que eu jamais esqueço também, era outro velho amigo.
Tá bom. Bom, segunda-feira a gente tá de volta com o Estúdio 1, a partir de 1 da tarde, hein? A Anastácio, que era o avô de Deonema, da minha esposa aqui. Como? É, o Anastácio. Seu Anastácio, Anastácio Cabeça, né? É. É.
Dionelma é a neta mais velha dele.
Uma e dois.
Mas você é filha de quem?
Zélia. Filha de Zélia, rapaz. E de Zélia Didilon.
Menino.
Pois é. Seu Maria já tá.
Ah, conheço a família toda. Eu tinha um terreninho lá perto dele, seu Anastácio, muitos anos.
Agora é perto de Ney o terreno.
É.
Ney tem um terreno enorme lá. meia hectare. Segunda-feira a gente se encontra com mais um programa Estúdio 1, a partir da meio-dia. Né? Um abraço. Expresso 101 a seguir.